oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, gente boa de prosa. Aumente o volume do rádio porque o nosso programa já está no ar.
E para começar, mandamos um abraço para o amigo ouvinte que está aí sintonizado, aguardando as soluções da pesquisa da Embrapa.
Então, ouvidos atentos, porque hoje nós vamos falar sobre o tratamento e o controle de uma doença que pode trazer muitos prejuízos aos criadores de caprinos e ovinos.
Isso mesmo, ouvinte. Trata-se da linfadenite caseosa, também conhecida como mal do caroço, porque provoca o aparecimento de caroços, geralmente perto das orelhas, mandíbulas, peito ou vazio dos animais.
Sim, e é preciso muita atenção da parte do criador, pois a linfadenite é uma doença causada por uma bactéria e quando ela aparece em um animal, pode contaminar muitos outros animais do rebanho.
É, por isso são necessários cuidados especiais no tratamento dos animais doentes para evitar que a linfadenite se espalhe.
Além disso, para controlar a manifestação dessa doença, o criador de caprinos e ovinos também deve ficar atento às instalações e ao manejo dos animais.
Bem lembrado, Laura. E todo cuidado é pouco, pois a linfadenite causa problemas como a perda na qualidade da pele e no couro dos animais.
Sem falar que a linfadenite prejudica a produção de leite e o ganho de peso dos animais, porque eles ficam debilitados.
É por isso que o programa de hoje vai ensinar a você, ouvinte, como fazer o manejo indicado para o tratamento dos animais atingidos pela linfadenite.
Sim, e você vai ouvir também as recomendações da Embrapa sobre a higiene das instalações e dicas para tosquia e banho dos animais.
Então continue ligado, pois já vamos chamar a pesquisadora Patrícia Yoshida, médica veterinária da Embrapa Caprinos e Ovinos, que fica em Sobral, o estado do Ceará.
Um dedo de prosa.
Ouça o que a pesquisadora diz sobre o tratamento da linfadenite caseosa.
Atualmente, o tratamento existente ainda é a abertura do caroço com seu corte, no momento que a gente considera que ele está maduro, né? Para se retirar esse pus e realizar a queima química do local com solução de iodo 10%. Né? Nessa fase madura, há um menor sangramento no local, porque a pele já está mais fina e o animal ele sente menos com o corte. E aí, aquele espaço aberto depois da retirada do pus, ele tem que ser preenchido completamente com gás. Ela deve estar umedecida em solução de iodo, né? Que é um desinfetante, ele vai conseguir destruir a bactéria, né? Que estava lá dentro. E aí, esse gás fica lá por 4 dias, aí no 4º dia você já consegue retirar e aí vai fazendo a manutenção para ter a cicatrização com o iodo. E aí, esse animal, é importante que ele fique isolado dos demais até a cicatrização para não ter a transmissão da doença. Né?
É importante lembrar, ouvinte, que esse manejo para o tratamento da linfadenite costuma ser mais eficiente do que o uso de antibióticos, pois os caroços dificultam a aplicação de medicamentos.
Ah, e algumas medidas também são importantes para a prevenção e o controle da linfadenite nos caprinos e ovinos. Por exemplo, é preciso checar os animais uma vez por semana e adotar a vacinação. São essas práticas que precisam fazer parte da rotina de todo criador.
Aí, Laura, mandou bem. Mas agora passamos a palavra para a pesquisadora Patrícia Yoshida, que continua a falar sobre os cuidados que o criador deve adotar para controlar a linfadenite.
É vantagem fazer a controle e a prevenção da doença, né? E aí o criador ele deve escolher alguns manejos que ele observa que são possíveis de ser realizados em sua propriedade. Que vai depender da sua condição financeira, do seu tipo de criação, do tamanho do rebanho e a disponibilidade de mão de obra. Esses manejos eles têm como objetivo reduzir a transmissão da doença, né? Essa passagem do germe entre os animais. Então, ele pode optar pela inspeção, seria o principal, a inspeção detalhada, né, dos animais, pelo menos uma vez por semana, para que você possa observar a presença dos caroços e decidir se já está no momento de fazer o corte, né, o momento de ele estar maduro e fazer o tratamento adequado. Esses animais com caroços têm que ser separados em área específica, principalmente após o tratamento, enquanto não tiver ocorrido a cicatrização da ferida. Tem que ser feito o tratamento adequado desse caroço, então sempre utilizar um material limpo, aquele pus que você coletou e os outros materiais contaminados, eles devem ser descartados, né, adequadamente. Então, materiais descartáveis, a gente indica a queima completa desse material e depois ser enterrado em um local seguro, longe dos animais. E os materiais que são reutilizados, eles têm que ser desinfetados com soluções desinfetantes, álcool, cloreto de sódio, que a pessoa tiver disponível na propriedade. E em algumas propriedades, dependendo do número de animais, pode-se optar pela inclusão da vacinação contra a linfadenite caseosa no calendário da propriedade, né, de acordo com as recomendações do fabricante.
É, essas orientações são realmente preciosas.
Com certeza, Valmir. E toda a atenção com o rebanho ainda é pouca. Por isso, a pesquisadora da Embrapa Caprinos e Ovinos logo logo vai explicar por que os cuidados com as instalações são importantes para o controle da linfadenite caseosa.
Por falar nesses cuidados, além da limpeza regular, existe uma alternativa muito boa para evitar que a umidade facilite a sobrevivência da bactéria.
Sim, é a vassoura de fogo, ouvinte. Um método que alia um botijão de gás e uma mangueira para lançar chamas no piso, no coxo, nas paredes e nos outros pontos das instalações.
E é justo sobre os cuidados com as instalações que o prozeiro Adilson Nóbrega conversa agora com a pesquisadora. Acompanhe.
Patrícia, quais os cuidados com instalações e o ambiente que são necessários para que o produtor evite uma proliferação da linfadenite nos rebanhos?
Bom, essa bactéria, para ela sobreviver no ambiente, ela precisa de ter umidade e matéria orgânica, que seria o quê? As fezes, restos de alimentos. E nessas condições ela consegue sobreviver por semanas, né, nesse ambiente. Então, primeiramente, é importante não deixar o caroço estourar, né, no meio do rebanho. Fazer o tratamento antes disso, né, isolar esse animal numa área específica, né, até que ele tenha cicatrização, né, da ferida. E aí, com o ambiente, é evitar essa contaminação. Então, realizar a desinfecção imediata das instalações, ou com vassoura de fogo, ou desinfetantes químicos. Pode ser utilizado cal hidratado, ou algum outro que o produtor tenha disponível. E, além disso, atentar para que essas instalações, elas sejam de forma que os corredores, as porteiras não sejam estreitas, que as paredes, cercas, elas não sejam ásperas. Tudo que possa favorecer que o animal se machuque, né? Então, que essas instalações sejam adequadas para que eles não se machuquem e também não façam um rompimento dos caroços quando eles se choquem com essas estruturas, né? Que vão servir de contaminação e de transmissão para os outros animais do rebanho.
Com essas orientações, você mantém o rebanho saudável e ainda faz economia porque não precisa gastar com remédios.
A Laura está certíssima, ouvinte. E já que o programa de hoje é sobre ovinos, chamamos agora o pesquisador da Embrapa Caprinos e Ovinos, César Cavalcante, autor do livro Sabores das Carnes Caprina e Ovina.
Então, lápis e papel na mão para anotar a receita de um delicioso pernil de cordeiro com molho de hortelã.
Receitas do Prosa.
Basicamente, esse pernil é um pernil fácil de fazer. Você vai precisar de um pernil de cordeiro, mesmo com o osso. Pode também, se quiser, desossar previamente, mas eu faço essa receita com o osso. Deixo ele inteiro. Um pernil de cordeiro, geralmente, pesando entre 2,5 kg a 3 kg. E o tempero dele é todo processado no liquidificador. Então, vamos lá. Você vai bater no liquidificador um copo de vinho, aproximadamente 300 ml de vinho tinto seco, 2 galinhos de alecrim. Se não tiver o alecrim fresco, você pode usar o desidratado, que encontra em supermercado, 6 dentes de alho, 2 cebolas grandes cortadas em 4 e 300 ml de água, sal a gosto. Você processa tudo no liquidificador e joga sobre o pernil, que já deve estar numa assadeira previamente limpa. Após o temperar o pernil, você cobre com papel alumínio a travessa ou a assadeira e deixa marinando por 12 horas. Passado esse tempo de 12 horas, você leva a um forno baixo e ele vai ficar no forno aproximadamente por umas 3 horas. O processo de cozimento lento, ele dá uma maior maciez à carne. Então é importante que você coloque o forno baixo, não colocar em altas temperaturas. E nesse intervalo de 3 horas que ele vai ficar no forno, você vai virando ele, olhando como é que está o molho que vai soltando. Depois que a carne estiver bem macia, aí sim, aí você tira o papel alumínio para dourar. Depois de dourado, você tira o pernil da assadeira e aquele líquido que restou na assadeira, você bate no liquidificador e leva ao fogo e joga por cima do pernil. E para acompanhar, você pode fazer um bolo de hortelã, que é feito da seguinte forma: uma xícara de chá de açúcar, duas colheres de sopa de vinagre de vinho branco, meia xícara de chá de água, uma colher de chá de sal e um maço de hortelã fresca picadinha. Tira os talinhos mais grossos e pica as folhas miudinhas. Leva uma panela, faz essa calda, deixa a calda ficar assim um pouco em ponto de fio, e quando essa calda estiver pronta, aí você joga a hortelã fresca junto da calda, ainda quente.
Valeu a receita, César.
E continue ligado, ouvinte, pois voltamos a falar sobre o controle da linfadenite caseosa em caprinos e ovinos.
Vamos agora a Tauá, no Ceará, onde a criação de caprinos e ovinos é uma das atividades agropecuárias mais importantes do município, que fica na região do sertão dos Inhamuns.
Sim, vamos ouvir agora a voz de um produtor. É o senhor Daniel Nascimento, que vai contar para você, ouvinte, o que ele faz para reduzir a linfadenite caseosa no rebanho.
Quem conversa com ele é o proseiro Adilson Nóbrega. Acompanhe.
Fala, produtor.
Seu Daniel, como é que produtores aí da região estão lidando com essa questão da linfadenite? Como é que o senhor tem feito para adotar esse controle na propriedade?
A primeira medida que eu tomei foi só comprar animais de rebanhos idôneos. E a segunda medida foi pegar informações e, a partir das informações que a gente pegou com os pesquisadores da Embrapa e também em palestras, a gente passou a adotar as seguintes medidas: separar o animal até que chegue o momento de tratar, e após tratar aquele caroço, a gente isolar aquele animal até que seja sarado. O processo de cicatrização é rápido, certo? Então convém que a gente deixe ele isolado e depois a gente retorna ele para o rebanho após o isolamento, a cicatrização, e de preferência a gente dá um banho nele, né? E geralmente, dependendo do quadro dele, a gente coloca ele direto para engorda e posteriormente descarte, né? Com essas medidas que a gente adotou na propriedade, hoje está raro a linfadenite. A gente já chegou a 5% do rebanho e fomos reduzindo. E hoje, com a orientação que a gente tem recebido dos pesquisadores da Embrapa, a gente está quase significante adotando essas medidas, né?
Muito obrigada por ter compartilhado essa experiência de sucesso conosco, seu Daniel.
O que o seu Daniel contou confirma que a prevenção e o tratamento corretos funcionam de verdade e são mais baratos do que os remédios usados depois que a linfadenite se instala.
É isso mesmo, ouvinte. Até porque a vacinação não garante 100% de proteção para os rebanhos.
Com certeza. Ah, e nós ainda temos uma dica, não é isso mesmo, Laura?
Temos sim, Valmir. A pesquisadora Patrícia Yoshida vai dar uma dica sobre como evitar que a tosquia de animais com linfadenite acabe transmitindo a doença para outros animais do rebanho.
Atenção!
Pitacos da Hora.
Em animais lanados, né, é mais difícil você conseguir visualizar os abscessos, né, pela lã, e cobrir essas lesões. Então, dessa forma, tem que ter um cuidado redobrado quando for ser feita a tosquia desses animais. Porque a máquina, né, conforme você vai fazendo a tosquia, ela pode fazer a perfuração desses caroços, e aí a máquina fica contaminada, suas lâminas, e conforme os animais vão sendo tosquiados, essa bactéria vai sendo transmitida. Então, de preferência, que se identifique esses animais previamente, né, com caroço, e deixem eles para ser tosquiados no final. E nas propriedades rurais que fazem o banho após a tosquia, né, por imersão, é importante estar atento a esses animais que têm caroços vazando, não irem para o banho, né, ou irem para o final, que eles vão contaminar a água do banho e vão passar a doença para os animais que tiverem com os cortes de pele, podem ser oriundos da tosquia, né? Sempre deixar eles para o final do processo e depois realizar toda a descontaminação do material utilizado do banheiro de imersão e da tosquiadeira.
E o Prosa Rural agradece a pesquisadora Patrícia Yoshida, da Embrapa Caprinos e Ovinos, por todas as orientações tão importantes que ela trouxe para o nosso programa. E se você, ouvinte, ainda tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre como controlar a linfadenite caseosa, ligue para o SAC da Embrapa.
O DDD é 61 e o telefone é 3448-4088. Mas, se preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160. E nós ficamos por aqui. Até o próximo programa.
Até lá.
Você ouviu Prosa Rural, Um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Adilson Nóbrega, edição Mônica Silveira, locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro, conteúdo Embrapa Caprinos e Ovinos.